Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Alexandre Fernandes. Ele é licenciado em nutrição, engenheiro alimentar com também em ciências da nutrição, autor de muitos livros. O mais recente chama-se O Peso Perfeito para Si, e esse é o motivo principal da nossa conversa de hoje. Alexandre, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos lá tentar perceber como é que foi que começaste por te interessar por estas questões da nutrição. Isto é, um dia acordaste e achaste que tinhas um papel importante e que a nutrição era importante.
Olá, Miguel.
Sobretudo, não é?
Sim. Olá, Miguel. Obrigado pelo convite e olá a todos os ouvintes. Sim, é verdade. Sabes que eu, antes de seguir a carreira da licenciatura em nutrição, queria era mesmo ciências farmacêuticas. No entanto, e infelizmente, ou felizmente, não tive média para entrar em ciências farmacêuticas e acabei por depois ir para a nutrição. E quando tive a possibilidade de mudar de curso a meio para tirar então farmácia, já não queria. Já estava aqui engasgado no meio da nutrição e era mesmo isto que eu queria fazer.
O que foste descobrindo ao longo desta tua formação?
Olha, acima de tudo, eu passei, e tanto é que este livro aborda muito essa temática das emoções. E é importante eu dizer aqui que eu tive um irmão gêmeo que faleceu aos 6 anos, atropelado. E eu via toda a situação, e claro que depois, a partir daí, a minha mãe começou-nos a proteger mais, os filhos, eu e a minha irmã, e tudo mais. E eu acabei por, de certa forma, vingar-me na alimentação. Fui buscar esse conforto da falta do meu irmão na alimentação.
Então eras muito gordinho, era?
Eu tive excesso de peso. Eu não fui muito gordinho. Uhum. Tinha excesso de peso. Tanto é que depois, e na adolescência, não tinha amor próprio, não tinha autoestima. Era uma pessoa, um adolescente inseguro. E o curso de nutrição deu-me uma outra visão. E comecei a gostar mais de mim quando eu comecei a perder peso, a emagrecer. Uhum. E foi quando também eu comecei a fazer mais desporto. Eu já faço quase há 21, 22 anos, tenho 43 anos, e foi nessa altura que eu comecei a mudar um bocadinho de patinho feio para um cisne. Uhum. Portanto, foi nesta altura. E tudo graças à nutrição e à minha mudança.
Sim. Então, tu tinhas determinados hábitos alimentares. Quando começaste a fazer a tua formação, mudaram completamente, é
sim,
isso?
Sim, sim.
E tu sabias o que era a nutrição quando, por acaso, a nutrição apareceu na tua vida?
Não, porque foi mesmo a segunda opção. Porque nem eu sinto que a nutrição, como todos nós percebemos um bocadinho da alimentação, e se nós fizermos uma introspeção, vamos perceber o que é que nos faz melhor e o que é que nos faz pior. Nós somos todos um bocadinho nutricionistas. Portanto, eu na altura, quando depois quis seguir a nutrição, foi mesmo por amor. Já não era saber se vai ter muita saída profissional ou não, porque eu preferia mesmo ciências farmacêuticas, porque as saídas eram maiores e as possibilidades eram outras há 20 e tal anos atrás. Uhum. A nutrição veio mesmo por...
Calhou na riva.
Exatamente.
Ao mesmo tempo, desenvolveste um lado meio esotérico, não é? Que se revela no teu dia-a-dia, porque eu já te conheço e sei que falas com anjos, e não é por aí?
É, exatamente.
Conta-me lá isso.
Olha, desde os meus 15 anos, que foi quando eu comecei a conectar mais com os anjos, com essas energias mais celestiais, e tenho várias experiências. Uma vez eu lembro-me de estar com esses 15 a 6 anos na zona das docas e ter acontecido um acidente no outro lado da Avenida de Ceuta, porque a Avenida de Ceuta é praticamente separada, não é de Ceuta, é
da Índia.
Da Índia, exatamente. Uhum. É separada pela linha de comboio. Sim. Que vai de Cascais para Lisboa.
Sim.
E eu, na altura, não sabia disso, que era separada pela linha de comboio, então eu fiquei de tal forma vidrado no acidente que eu comecei a correr sem perceber de onde é que vinham os carros. Uhum. Eu lembro-me perfeitamente que eu não fui atropelado por um carro por um palmo. Eu lembro-me de ter levado um grande encontrão nas costas e ter ficado agarrado à grade do gradeamento do comboio. para separar as linhas do comboio. E eu fiquei, mas que empurrão foi este? E lembro-me que foi mesmo um palmo. E os meus amigos do outro lado no passeio ficaram completamente em choque. Portanto, há umas experiências que eu fui tendo ao longo da vida que nós temos, ou eu acredito, em anjos da guarda e todos os outros seres celestiais, e fui aprofundando esses conhecimentos.
Uhum. Do ponto de vista alimentar, e no fundo é esse que nos interessa hoje, quais são os maiores erros feitos em Portugal?
Eu acho que os maiores erros é nós estarmos a adotar uma alimentação mais globalizada, em que o fast food é o predomínio das refeições da maioria, principalmente, por exemplo, dos adolescentes. A pessoa também estar a abusar do sal, do açúcar, são os principais erros que os portugueses estão a fazer, associado a uma menor ingestão de água, a fazer refeições pouco fracionadas, ou seja, só fazerem duas ou três refeições ao longo do dia. São alguns erros que as pessoas e os portugueses podiam melhorar.
Uhum. Então, o que é que devemos fazer sempre para ter uma vida mais saudável?
Eu acho que, acima de tudo, é aquilo que eu ando a seguir muito há alguns anos atrás, que é uma alimentação consciente e intuitiva. Ou seja, perceber o que é que neste momento o meu corpo está a precisar e qual é a quantidade. Ou seja, eu, se for preciso, posso comer um bolo ou uma taça com duas ou três bolas de gelado e, no final, porque o meu corpo estava a precisar de açúcar, independentemente por que motivo for. Se estou a fazer mais exercício ou menos, isso não interessa, são outros fatores. No entanto, é eu acabar de comer aquele doce, por exemplo, aquela sobremesa, e não ter culpa por ter comido. Uhum. Porque tudo o que nós vamos comer que depois possam estar associados à culpa, à insegurança, depois vai-se refletir nas nossas emoções, e nós vamos depois voltar-nos a vingar na alimentação, porque queremos conforto, queremos um carinho. E a alimentação, ou os alimentos, nunca nos vão desiludir.
E este discurso estás a ter comigo quando alguém te procura do ponto de vista da nutrição, alguém vai a uma consulta tua de nutrição, tu tens que dar algo mais palpável, porque aquilo que me estás a dizer é: come tudo o que te apetece comer, desde que a tua consciência não te dê um sinal de alerta.
Claro que sim, mas isto é tudo um método, não é chegar e, olha, não te vou fazer plano alimentar nenhum e tudo o que sentires vais comer. Claro que não. É tudo uma questão de consultas seguintes, é tudo uma questão de protocolo. Pronto, eu inicialmente, numa consulta de nutrição, elaboro sempre um plano alimentar estruturado para aquela pessoa, para os objetivos daquela pessoa. É uma alimentação fracionada ao longo do dia, com 6, 7 refeições ao longo do dia, que depois, à medida que as pessoas vão fazendo mais consultas de nutrição, o método vai ser afinado consoante os objetivos da pessoa.
Sim, nós estamos a 15 minutos das 3 da tarde, a hora de Lisboa. Quantas refeições já fizeste hoje?
Olha, hoje já fiz 1, 2, 3, 4... 4 refeições. Se eu tivesse...
Quando dizes refeições, incluís um snack,
snack
uma refeição, não é?
Sim, sim. Okay. Se for, por exemplo, uma fruta, ou um iogurte, ou uma barrinha de cereais, uhum, é uma refeição.
Uhum. Agora surge o peso perfeito para si. Que livro é este?
Olha, o peso perfeito para si é o meu 17º livro. Eu só escrevi este porque escrevi todos os outros. Portanto, este só me faz sentido porque os outros foram escritos. E é um livro em que eu foco principalmente nas emoções das pessoas para o seu excesso de peso ou a sua obesidade. Ou seja, existem determinados fatores, eu dei o meu exemplo de ter perdido o meu irmão gêmeo aos 6 anos, e isso, mais a situação toda familiar,
marcou imenso, não é?
Marcou imenso. E eu encontrei também, em parte, refúgio na alimentação para ter o aumento de peso, que depois, ao longo do meu desenvolvimento espiritual e enquanto pessoa, portanto, a minha evolução pessoal, fui trabalhando este e ressignifiquei esta perda. Há pessoas que não conseguem fazer isso. É por isso que, quando cumprem dietas, estão sempre com um efeito ioiô. Ou seja, estão a fazer dieta, conseguem ter bons resultados. Terminada a dieta, as pessoas não conseguem manter aquele peso perdido. voltam a adquirir maus hábitos alimentares por qualquer motivo, Miguel. Eu acredito que muitos deles sejam devido ao stress e à ansiedade, que por um gatilho qualquer a pessoa descontrola-se, vem aquela ansiedade, aquele stress e a pessoa depois vai se vingar na alimentação.
Então, e o teu livro, no fundo, vai ajudar de que forma?
Então, este livro está dividido em 4 grandes capítulos principais. É a explicação, vá, do livro. E fora isso, tenho uma dieta vegetariana que está diferenciada para homens e para mulheres, porque as necessidades são diferentes. Depois tenho uma dieta não vegetariana, portanto, aquelas pessoas que querem seguir e querem comer carne e peixe podem perfeitamente também cumprir este tipo de livro para conseguir atingir os mesmos fins. Tenho aqui uma meditação e a meditação que eu criei é uma meditação do desapego, com o objetivo da pessoa ir eliminando dentro dela alguns traumas. E por fim, tenho as terapias holísticas complementares que podem ajudar a todo este processo, nomeadamente estas terapias. Ias-me se calhar perguntar quais são, Alexandre? É a acupuntura, temos a cromoterapia, temos a aromoterapia, temos o Feng Shui.
A aromoterapia ajuda a perder peso?
Através dos aromas, sim.
Estás a falar a sério?
Sim.
Quais são os aromas necessários? Vou já pôr isso em casa. Quais são os aromas necessários? Estás-me a dizer que basta ter uma aromaterapia, a pessoa começa a sentir mudanças no seu corpo?
Sim, porque existem os tais florais de Bach, por exemplo, que são uns florais que foram descobertos na década de 20 e 30 por um médico inglês, que se a pessoa for cheirando ao longo do dia, consegue de certa forma conseguir controlar e inibir o próprio apetite. E temos, por exemplo,
são casos extremos de uma pessoa faminta, não é? Eu que como de uma forma regular, vou precisar de ter esses florais para perder peso?
Se for... É tal coisa, Miguel. Este livro tens que ter, acima de tudo, para nós conseguirmos emagrecer, a tua própria dieta, a tua própria alimentação tem que ser hipocalórica. Ou seja, tu tens que ter um déficit calórico para conseguires emagrecer. No entanto, se tens compulsão alimentar por determinados alimentos ou em determinadas épocas do ano, nós temos que recorrer muitas vezes às terapias holísticas para conseguirem ajudar-te a ultrapassar essa situação, esse acontecimento, esse trauma, para tu não teres sempre padrões repetitivos. Por exemplo, olha, a canela é um aroma que é excelente para quem quer, e o próprio diabético sabe disso, nós colocamos canela para conseguir equilibrarmos os níveis de açúcar do sangue, não termos flutuações da glicémia e conseguirmos desta forma comer muito menos doces, por exemplo.
Estou a tomar um chá de canela agora.
Oh, que engraçado. Bom.
Bom, diz-me lá uma coisa, há um peso perfeito?
O peso perfeito, é aquele que tu sentires. Não estamos a falar em peso ideal, segundo as normas do índice de massa corporal, por exemplo. No entanto, se tu sentires-te bem e contente com, por exemplo, 80 quilos, quem sou eu enquanto homem, enquanto profissional, dizer-te: Miguel, não, tens de ter menos peso. Claro que existem sempre uma série de doenças associadas ao excesso de peso. No entanto, se tu sentes-te bem, fazes o teu dia-a-dia normal com 80 quilos, que embora seja excessivo, tu sentes-te bem, quem sou eu para dizer o contrário?
Há importância ter o peso perfeito?
Eu acho que sim, porque se tu sentiste bem com o teu peso, eu acho que tu vais viver melhor, até a tua própria vida consegues materializar e concretizar e realizar e agir com mais vontade, mais motivação.
Explica-me lá uma coisa. Há casos onde há uma prática desportiva e uma redução na alimentação. Porquê é que não perdemos peso na mesma?
Existem vários fatores e, por acaso, este livro aborda isso mesmo. Temos, por exemplo, a toma de fármacos, a toma de suplementações. Temos, por exemplo, doenças hormonais, doenças genéticas que podem fazer com que, mesmo que a pessoa faça mais exercício e coma menos, não consiga emagrecer.
Qual a ligação da autoestima com a perda de peso? Com o peso, neste caso?
Pronto, tal
e
como...
tu já falaste, abordaste essa temática.
Essa temática, sim, porque se tu não gostares de ti, quantas pessoas me consultam e acabam por não se arranjarem e só se arranjam quando têm um jantar mais importante, um jantar de aniversário, um casamento. E depois dizem, epá, eu quando estou arranjado ou quando estou arranjado sinto-me mais bonito, sinto-me mais bonito. Na realidade, eu acho que nós todos, para aumentarmos o nosso amor próprio, a nossa autoestima, devíamos nos arranjar mais. Nós devíamos nos agradar a nós mesmos, não é aos outros. Uhum. E essa autoestima, se nós aos bocadinhos formos nos alimentando desse amor próprio, eu acredito que essa autoestima vai aumentar e com isso vai ajudar, se a pessoa tem essa necessidade de perder peso, conseguir emagrecer de uma forma mais equilibrada e harmoniosa.
Uhum. Os teus conselhos usados no livro, em quanto tempo é que nós, se começarmos a usá-los, em quanto tempo vamos notar resultados?
Eu acredito que em 21 dias, 6 quilos, por média, as pessoas conseguem emagrecer. O plano está em 21 dias, 6 quilos é o resultado que a pessoa pode perfeitamente ter com a leitura e o cumprimento deste esquema alimentar proposto.
Muito bem. Não tendo esse esquema alimentar proposto, que está disponível no livro do Alexandre Fernandes, o que é que nós devemos, desde já, a partir de hoje, tirar da nossa alimentação?
Eu acho que nós não devemos tirar nada, a não ser que sejamos alérgicos ou intolerantes. Uhum. Pronto, a algum determinado alimento. Fora isso, eu acho que a alimentação tem que ser mesmo diversificada e os alimentos existem para que nós possamos desfrutar deles. Até porque, se tu me falares, Alexandre, tu não me disseste isto diretamente, mas eu vou interpretar como alimentos proibidos, por exemplo. Uhum. Mas tu não disseste isso. Tendo em conta que todos os alimentos são permitidos, não existe nenhum proibido, a não ser a intolerâncias ou alergias, eu acho que temos que ter prazer em comer. Portanto, eu acho que não devemos tirar nenhum tipo de alimentos.
Outra das coisas que tenho ouvido muito, sobretudo quando vou comer, dizem assim: esse prato tem poucas cores. O que é que isto quer dizer?
Olha, isso quer dizer que o prato vai praticamente ter sempre o mesmo tipo de nutrientes. Se tu estiveres a comer, por exemplo, um bife de vaca com arroz só, tem pouca cor, é pouco colorido, vai ser uma refeição, além de monótona, vai ser uma refeição que só vai ter praticamente hidratos de carbono, proteína e gordura, faltando algumas vitaminas e fibras, principalmente na refeição, e sais minerais, como é lógico. Portanto, é uma alimentação monótona e, se calhar, pouco rica nutricionalmente.
Sim. Estou a fazer suplementação alimentar. Tomo todos os dias uma pastilha de vitamina e uma pastilha de magnésio.
Vitamina quê? Ou complexo,
complexo vitamínico? Tudo. Sim. Tudo. E também faço magnésio. E de manhã estou a tentar tomar só proteína. Só proteína. Um batido de proteína e mais nada. Quando estou com muita fome, faço um iogurte. Estou a fazer bem?
Se... É assim, não sei se é por autorrecriação, se foi mesmo algo.
Ah, por autorrecriação, minha vontade de perder algum peso.
Vou ser mau, não.
Não?
Não. Acho que falta aí um bocadinho de hidratos de carbono. Eventualmente podias fazer isso mais à noite, o tal batido de proteína mais à noite, como...
Tirar o jantar e comer só o batido?
Por exemplo, o meu jantar por norma, já há coisa de 3 ou 4 anos, é só salada. Em que depois junto uma série de vegetais, coloco um pouco de proteína, que pode vir do ovo ou do queijo, porque eu faço um regime vegetariano. Raramente como peixe atualmente, carne já não como, e não como praticamente hidratos de carbono nenhuns à noite. Portanto, no teu caso, o que tu podias fazer era mais ao contrário, fazer o batido mais à noite, mais ao jantar, porque depois, como só vais trabalhar no dia seguinte e vais estar mais parado, portanto faz sentido tu não teres hidratos.
Muito bem.
Nessa tua perspectiva.
Aquilo que eu te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Gosto.
Vou-te dar duas possibilidades, das duas escolhes uma delas, inventas uma terceira ou, se quiseres, nem respondes. Vamos jogar?
Vamos.
Nutrição ou engenharia alimentar?
Nutrição.
Falar com anjos ou com pessoas?
Ai, tão difícil, difícil. Os dois.
Terapeuta ou escritor?
Todos e tudo.
Mexer o corpo ou comer pouco?
mexer o corpo.
Treinar todos os dias ou com intervalos?
Treinar todos os dias.
Alimentação alcalina ou ácida?
Alcalina.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Da crítica.
Treinar de manhã ou à noite?
Treinar de manhã.
Esquerda ou direita?
Esquerda.
Ping ou pong?
Ping e pong.
Muito bem. Sandro Fernandes, o peso ideal para si, é o autor do livro. Obrigado por teres vindo à tarde da RDP Internacional.
Obrigado.
Quando lançares o próximo, serás bem-vindo novamente. Muito obrigado. Boa tarde.